Havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da 32ª reunião ordinária da sessão, da 2ª sessão legislativa de 2018. E convido o nobre vereador Igor Sabará para que faça a leitura de um trecho bíblico.
Salmo 14. O insensato diz no coração: Deus não existe. Corrompam-se praticando abominações. Não há quem pratique o bem. Do céu, Jesus se inclina sobre os filhos de Adão para ver se restou alguém insensato e alguém que busque a Deus. Então, todos desviados e obstinados, também não há um que faça o bem. Não há nenhum sequer. Acaso esses malfeitores não perceberam? Eles devoram meu povo como se comessem pão e não invocam a Deus. Eles vão tremer de medo, porque Deus está com os justos. Vocês podem confundir o plano do pobre, mas o abrigo dele é Deus. Tomara que venha de Sião a salvação para Israel. Quando Deus mudar a sorte do seu povo, Jacó exultará e Israel se alegrará. Amém.
10 segundos, a meditação. Coloco em discussão a ata da 31ª reunião ordinária do dia 8/10/2018. Não havendo retificação nem impugnação, declaro aprovada a ata. Solicito do primeiro secretário, Jorge dos Santos Pereira, que faça a leitura das matérias no expediente de hoje.
Boa noite a todos. Indicação número 025/2018, de autoria do vereador Antônio Laércio dos Reis, solicitando o envio de ofício ao Executivo Municipal quanto à reforma da calçada em frente à sede da Prefeitura Municipal de Jataizinho. Não tendo mais nada para ser lido das matérias, devolvo a palavra ao senhor presidente.
Deixo a palavra livre aos vereadores que quiserem fazer uso dela pelo prazo máximo de 7 minutos para explanares sobre proposições apresentadas ou assuntos de interesse relevante para a comunidade. Solicito do segundo secretário, Antônio Laércio dos Reis, para que faça a chamada nominal de cada vereador.
Com a palavra o senhor vereador Jorge Pereira dos Santos.
Senhor presidente, nobres vereadores, quero aqui cumprimentar todos e não poderia já no início da minha fala deixar de saudar, de parabenizar todos os nossos professores de Jataizinho. Então eu queria aqui parabenizar todos os professores do CEMEI Santa Luzia, todos os professores do CEMEI Ieda Tanaka Garcia, todos os professores da Escola Princesa Isabel, todos os professores da Escola Vicente Rodrigues Monteiro, todos os professores da Escola Wilson Chamilete, todos os professores da Escola Dom Pedro, todos os professores da Escola Matriarca, todos os professores do Colégio Parigô, todos os professores do Colégio Adélia e da Escola Prefeito Evilásio Rangel Cordeiro, ali da PAI. Então, quero abraçar todos os professores de Jataizinho, agradecer a cada um que tem feito esse papel maravilhoso de educar os nossos filhos. Hoje, nos dias de hoje, não tem sido fácil ser professor, uma profissão tão sonhada por todos no passado, mas hoje uma profissão muito difícil pela situação que se encontra a educação do nosso país. Então eu não poderia deixar aqui de estar abraçando todos os nossos professores de Jataizinho, os professores do Paraná, os professores do nosso país. Então parabéns aí, você professor, pelo seu dia e pela luta constante que é ser professor. Queria também pedir, sabemos aí das dificuldades que tem sido dentro do município por causa desse tempo chuvoso que tem sido constantemente em Jataizinho, para que já tem aí um prognóstico de muita chuva durante a semana. Sabemos que será uma semana difícil também, mas quando cessar essa chuva, que nós aí juntamos todas as forças do município para dar uma atenção para as nossas estradas rurais. Conversei com o Marcão no final de semana, ele passou toda a dificuldade que tem sido por causa dessas chuvas que vieram e assolaram aí o nosso município. Se nós aqui da cidade temos tantas dificuldades, imagina então a zona rural, o quanto que não é difícil. Então, que vindo esse momento de estiagem dentro do nosso município, que nós possamos aí atender o pessoal da agricultura. Sabemos que o pessoal tem tentado dar todo o suporte para essas famílias que tiveram todas as suas dificuldades aí na semana que passou, tá? Nós vimos aí o trabalho do pessoal da prefeitura, tá? Nem mencionei aqui alguns nomes para, de repente, não deixar de agradecer algumas pessoas. Sabemos que é o dever do poder público, mas eles foram além um pouco do seu dever. Então, nós vimos pessoas ali, eu sei que existem muitas críticas por parte das pessoas que, de repente, ali, naquele momento de tristeza, de perder os seus pertences, de ter que ficar fora da sua casa ali por um ou mais dias. Então, tem aí as críticas, mas nós vemos aí todos os dias, está muita coisa acontecendo no país, fora do país, e tem coisa que não é da vontade do vereador, que foge da vontade do prefeito, de um secretário do prefeito. O que pode, quando acontecem essas coisas, é tentar ajudar da melhor maneira possível. Então, todas as pessoas que tiveram envolvido e que estão aí trabalhando para atender, a Francine, lá do Departamento de Ação Social, tá, que tem corrido aí, a Neiva, que é nossa assistente social, a Márcia, tá, o pessoal ali do Barracão, o Tamiro, o Marcão, o Oridinho, enfim, todas as pessoas da prefeitura que se prontificaram aí em estar ajudando, o Áureo, o Claudinei de Oliveira Cabral, nosso secretário de governo, o próprio prefeito municipal. Muita gente cobrou, mas por que que o prefeito não veio aqui? Então, o que o prefeito poderia fazer ali naquela hora? O prefeito tinha que ficar no gabinete tentando conversar com seus deputados, tentando conversar com alguém do governo, da defesa civil, fazendo algum documento importante para que essa ajuda pudesse chegar o mais breve possível. Tá? As pessoas que passaram ali pelo cadastro ali da prefeitura, muita gente já foi ajudada de alguma maneira. Eu tenho certeza que essas coisas que aconteceu com essas famílias, o município vai tentar, de alguma maneira, através de todos esses documentos que eu falei, que o prefeito tem que fazer ali, que é a sua função, tenho certeza que irão ser atendidos. Porque quando acontecem essas coisas, existe ali uma situação que o Estado pode estar ajudando de alguma maneira, o município ele pode estar aí gastando um dinheiro sem licitação, tentando ajudar essas famílias, que é o estado de calamidade pública, tá, que foi decretado aqui em Jataizinho. Então, foi levantado todos os documentos, todas as imagens, um monte de filmagem, porque, doutor José Augusto, realmente foi uma coisa triste que aconteceu e que judiou ali de mais de 100 famílias. Tá? Famílias que perdeu toda a sua mobília, família que perdeu toda a sua comida, família que perdeu ali documentos, roupas. Então, sabemos que é triste isso que aconteceu, mas tenho certeza que a prefeitura já está tomando todas as medidas cabíveis, que as coisas que poderiam ser feitas já foram feitas através do pessoal ali da assistência social, mesmo ali da prefeitura. Então, não tenho dúvida que a parte pior já passou e a prefeitura aí, dentro de um prazo aí rápido, aí vai conseguir atender todas as demandas daquelas famílias que foram afetadas, não só do Zeveiro. Nós tivemos gente na zona rural que teve dificuldade, gente ali na região do Milton Félix que teve ali casa destelhada. Então, praticamente todo canto da cidade nós temos famílias que precisam aí de um atendimento, e a prefeitura vai conseguir num tempo muito rápido aí atender essas famílias que precisam do atendimento. Obrigado, senhor presidente, aí pelo espaço.
Com a palavra o senhor vereador Adir de Leite de Lima.
Quero primeiramente cumprimentar o presidente, cumprimentar os vereadores que aqui estão, cumprimentar meu amigo, pai do Igor Sabará, do vereador Igor Sabará, aqui, que se encontra aqui presente. Muito obrigado pela presença. Cumprimentar o meu amigo Cabeção, companheiro, que está aí transmitindo a sessão ao vivo para todo o pessoal do Facebook. Muito obrigado pela audiência de vocês, pelo carinho que tem por... pela transmissão dessa Câmara e ver o que, que os vereadores falam aqui, que é de bem para o município. A gente sempre procura fazer o que é de melhor, e eu estava prestando atenção, muita atenção na palavra do vereador Jorge. Aquela hora da chuva, que choveu intenso aqui na nossa cidade, por alguns minutos, que foi barbaridade, eu até hoje estou com a distensão na perna. E aquele dia estava pior, não aguentava nem andar. A chuva, chovendo tanto, passava água por dentro da área da minha casa e saía lá na rua. Entrava para um lado e saía para o outro. E a minha mulher falando o que está acontecendo, isso e aquilo. E o povo ligando para mim, ligando porque tinha casa desteada, casa com problema, muro caindo e tantas e tantas coisas. Só tem uma coisa que eu vou falar para o povo. Vou falar para os senhores vereadores, aquela hora tem que lembrar de Deus. É o único que pode salvar. Nem prefeito vai salvar, nem vereador vai salvar, ninguém vai salvar. Nem os deputados que vieram aqui levaram um punhado de votos daqui, que não estavam aqui, não vai salvar ninguém também. Nem seria a imprensa que vinha aqui, não vai salvar, só vai fazer fofoca e ficar do mesmo jeito. Essa que é a verdade, mas... quem é que vai convencer a realidade do povo? Eu tive uma casa no qual eu tomo conta aqui na Vila Frederico, que a mulher estava lá em pranto, a casa inundando d'água, e eu correndo atrás para vir buscar encerado, passei perto de outra pessoa, a pessoa falou, você virou as costas para mim. Bom, o que é que eu poderia fazer? Analisa bem se tem fundamento. Você vindo buscar socorro para uma pessoa, o outro te cercar, e você, como é que você faz? Você atende um, o que você vai fazer? É só pedir para Deus para atender todos. Porque não tem como um vereador resolver e ninguém vai resolver. Não é o vereador Adir, não. Ninguém. E nem o prefeito. O prefeito sair do gabinete dele, o vereador Jorge, falou uma coisa certa. Tinha que correr aquela hora, atrás da Defesa Civil, ver recursos que trazia para o município, para poder ajudar, para poder contemplar, depois da chuva passada, procurar apanhar as coisas no lugar. É o que foi feito, e eu tenho certeza de uma coisa, que o que for de melhor, nós aqui, vereadores, vamos cobrar, vamos procurar ajudar para poder resolver o problema aqui da cidade de Ataizinho. Esse é a nossa luta. Nós não interessa se deputado que nós apoiamos não foi bem votado, deputado do prefeito não foi lá essas coisas bem votado, outros deputados que nem aqui vêm, foram muito bem votados, e mas vamos fazer o quê? O povo quer assim. Se o povo quer, nós não podemos fazer nada. Nós temos que pedir para Deus que ajude tudo, todos, ilumine a cabeça de todos para que resolva o problema. É só Deus mesmo que pode iluminar e pode resolver. Falando mais coisas, estrada rural. Nós hoje, vereador Jorge, está problemático o problema da estrada rural. Ponte, tem a ponte da água do Paris lá, que tem que ser feito. Pessoal estão dando uma volta muito grande para poder... como é que vai resolver? Tem que arrumar dinheiro. Tem que arrumar dinheiro, tem que procurar e ir lá resolver. E sabe o que é o problema mais, senhor presidente? O problema mais é que hoje eu fui no barracão 8 horas da manhã, 8 e pouco da manhã. Sabe quantas pessoas foram no barracão para trabalhar hoje, senhor vereador? Para trabalhar no serviço mesmo? 5 pessoas. Como é que resolve o problema? Não tem material humano, não tem gente para trabalhar, tem que ser procurado. Esta casa de lei, senhor presidente, está aí o advogado da Câmara, o advogado do presidente, que procure ver qual é a maneira que pode contratar algumas pessoas para trabalhar. Porque a Câmara, o problema é o seguinte, o que o chefe do Poder Executivo, a execução fala, se eu contratar, pode ser alguma coisa irregular, vai ter problema na Câmara. Então a Câmara tem que ajudar nisso aí. Tem que ajudar, não é contratar, mas tem que falar, olha, dessa maneira que vocês podem contratar, é legal, sabe? Eu tenho certeza, senhor presidente, que a sua excelência é uma pessoa muito experiente, uma pessoa que tem uma responsabilidade de experiência muito grande. Já é vereador por 6 mandatos, sabe? Conversar com o advogado, falar, olha, esta maneira aqui pode ser contratado, pode ser liberado. Eu não sei hoje, eu vi uma lei, falar de uma lei federal que autoriza contratar, mas tem que ver se não barra nada aqui na Câmara para não ter problema para o chefe do Poder Executivo, para não ter problema com a Prefeitura. Se não, o que que barra lá? A Procuradora Pública da Prefeitura fala, isso aqui não pode, isso aqui não pode, porque isso aqui, se for, vai dar problema na Câmara, vai ter problema daqui. Então, não vai conseguir resolver. Só consegue resolver uma união. Está aí a diretoria, está aí o advogado, está aí os senhores vereadores. Se nós temos que procurar se unir e apoiar a administração para poder resolver o problema. Que sem material humano, sem gente, não vai conseguir. Viu, vereador Nico Sabará? Não consegue com 5 pessoas. O que que o secretário de obra vai fazer? 5, 3 vai no caminhão de lixo. E daí, como é que faz? Falta motorista, falta tudo. Entendeu? Tem que mudar alguma coisa, contratar, fazer uma contratação, uma contratação temporária, para poder ver, vereador Laércio, se vai conseguir resolver. Então é isto que eu sempre deixo esse grito de alerta e falo. Eu procuro, senhor vereador, sempre ser municipalista, procurar ajudar o município com uma responsabilidade muito grande para ajudar o povo. Não me interessa a política, não me interessa nada. O que interessa é que no momento eu sou vereador e vou procurar sempre trabalhar pelo município. É isso que precisa. Nós precisamos se unir e ver qual é a maneira que nós podemos dar uma opinião para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo, desta maneira, ó, desta maneira não dá problema contratar. Para não ter aquele negócio, vereador Jorge. Vereador Jorge, só dá atenção no celular agora. É, vereador Jorge. Não, dá licença, vereador. Só dá, vereador. Então vamos ficar todo mundo em casa e transmitir só pelo celular. Aí nós já converte lá e manda para cá, aqui, para todo mundo ver. Eu só falo para vocês uma coisa. Nós temos que procurar uma maneira e tem que fazer uma contratação temporária, arrumar material humano para poder trabalhar. Se não tiver, não tem mágica. Se não tiver gente para trabalhar, não vai. E tem que procurar também, com essa chuvarada do jeito que está a cidade, ninguém aguenta, tem muito buraco. Tem que fazer um tampa-buraco imediatamente, assim que o tempo der condições de trabalho. Porque, olha, você sai de cima de um buraco no outro. Porque, o que que acontece? A própria chuva, ela acaba prejudicando o buraco. Estava até bom, mas depois de uns dias para cá, piorou. E o Poder Executivo, a diretoria, tem que ver o que pode ser feito para procurar resolver o problema. Obrigado. Eu quero deixar, às vezes a gente fala bastante, para tentar resolver, que eu sei que não é difícil para o Poder Executivo. É difícil para a administração para resolver um problema sem condições financeiro, sem função de dinheiro e sem material humano para trabalhar. Obrigado.
Com a palavra, vereador Antônio Laércio Reis, popular de Tizil.
Boa noite, senhor presidente, meus nobres pares, ao Cláudio de Souza, pai do Igor Sabará, que está aqui fazendo uma visita para nós. Seja sempre bem-vindo. Quero deixar o meu boa noite a todos que está nos vendo aí através do Face. Eu quero começar aqui minhas palavras dizendo da uma indicação que a gente fez hoje, apresentado nessa casa, para que o Poder Executivo, assim como pintou ali à frente da Prefeitura, fez ali uma galeria dos ex-prefeitos, na quinta-feira foi inaugurado aí, ficou muito bonito, a pintura ali também ficou muito bonito, e eu acredito aqui que, como o prefeito tem um sonho em toda a repartição pública, onde a calçada é essa calçada bruta, botar um paver, aquela calçada ali está bem estragadinha, a gente viu ali no pé da árvore, já está levantada. Então, para que siga ali da calçada ali com o paver, que possa estar fazendo até ali na divisa ali da Célia, por ali que... com, porque aquela do banco do Cicobi, até ali já é tudo paver, então que possa estar fazendo aqueles reparos daquela calçada ali, colocando um paver ali que vai dar mais dimensão, vai ficar mais bonito ali. Quero agradecer também ao Poder Executivo pelo convite que a gente recebeu quinta-feira, para que pudesse estar indo lá na galeria dos ex-prefeitos, na prefeitura, onde a gente encontrou com vários ex-prefeitos, alguns já não estão mais aqui conosco, mas teve alguém da família lá representando, certo que faltou alguns ex-prefeitos, mas foi uma coisa muito interessante, onde podemos ver ali a felicidade de vários ex-prefeitos sendo lembrado por essa gestão. E também quero deixar aqui já uma indicação. Hoje eu estive lá falando com o ex-vereador Claudinei Cabral, hoje chefe do governo, para que as placas que foram feitas de indicação aí para o CCA, para o CMDK e para a Casa da Cultura, para que possa já estar providenciando já a colocação delas durante essa semana. Fiquei muito feliz que na Casa da Cultura vai levar o nome aí da ex-vereadora Marlene Aparecida Teodoro. Isso deixa a gente muito honrado. Agradeço o prefeito, quem teve a iniciativa de estar sendo lembrado por uma pessoa que foi muito tempo esteve nessa casa e que parceira, muito respeitada, e que hoje não está mais entre a gente, mas está sendo aí lembrada, que vai levar o nome dela na Casa da Cultura. Por hoje são só, no momento são só minhas palavras, senhor presidente. E gostaria também de fazer uso das palavras daí do vereador Jorge quanto aos professores, deixar aqui também o meu respeito a todos eles e meus parabéns pelo dia deles, que é o dia de hoje. Um abraço carinhoso do vereador Tizil também. Muito obrigado, senhor presidente, pelo espaço. Com a palavra, o senhor vereador Igor Sabará.
Boa noite a todos que nos acompanham via live, Facebook. Uma boa noite especial ao meu pai, que veio aqui hoje mais uma vez acompanhar a reunião. Primeiramente, eu queria parabenizar, estou falando aqui não como vereador, mas agora estou falando como cidadão, parabenizar os professores pelo seu dia e dizer o quão importante e valoroso é essa profissão, que eu que já fiz parte também. Queria lembrar a importância de um professor na vida de uma criança, na vida de qualquer ser humano, porque são nos bancos escolares, são nas escolas que nós desenvolvemos os nossos sensos críticos e morais. E, principalmente, hoje em dia, muitos dos pais deixam o dever de educar o seu filho, transmite essa responsabilidade aos professores, sendo que então somente a responsabilidade do professor é transmitir um conhecimento técnico. E hoje em dia nós vemos que muitos dos pais estão sendo omissos nessa responsabilidade de educar os filhos enquanto os valores, enquanto princípios, e acaba meio que sendo difícil um professor trabalhar, difícil o professor instruir os alunos no quesito técnico hoje. Queria mesmo parabenizar e apoiar o esforço que eles têm dentro da sala de aula e relembrar que dentre as profissões hoje existentes, tenho para mim que é a profissão mais importante, não é uma das mais. A profissão mais importante hoje em dia que nós temos é o indivíduo que é professor, porque o professor molda todos os indivíduos. Um médico teve que passar por um professor, um advogado teve que passar por um professor, um pedreiro teve que passar por um professor. E nesse método de transição, nós podemos ver o quão valoroso e quão importante é a pessoa de um professor hoje na sociedade. Queria mais uma vez estender os meus parabéns a todos esses, e inclusive aos professores da Escola Vicente, no qual me construí como ser humano, que foi lá que tive todo o meu ingresso na educação, passei por lá, passei pela Escola Adélia, pelo Colégio Parigô, e durante o ano de 2014 trabalhei na Escola Dom Pedro II, no qual me desenvolvi muito como pessoa e aprendi a não só valorizar os profissionais, mas valorizar a vida do indivíduo. Queria também aqui parabenizar a equipe que sábado fez um trabalho bacana, aí, assistente social, a equipe do prefeito, entregando os donativos, entregando os colchões e outras doações que recebemos de munícipes, da Defesa Civil. Fizeram um trabalho bonito no sábado, tanto Leandro, Dindim estava junto, prefeito, o Marcão, que é o chefe lá do barracão. Queria agradecer o afinco de todos, porque num sábado, à tarde, a pessoa se dedicar a fazer um bem para o outro é uma coisa que deve ser parabenizada, no qual não é todo mundo que se dispõe a fazer isso. Queria parabenizar a todos por essa ação e lembrar que não só em tempo político, mas em todos os momentos vocês podem estar contando com a prefeitura, com os vereadores, inclusive comigo mesmo. Eu queria destacar para vocês um relato engraçado que eu vi no Facebook esses dias atrás, no qual o Renan Causa, ali, o dono do Boi de Ouro, né? Ele postou que tinham roubado, por incrível que pareça, uma palmeira do canteiro que a prefeitura fez ali. Daí nós paramos para analisar isso aí. Muita gente cobra de corrupção, cobra de moralidade, de eticidade. Daí nós, eu enquanto pessoa e eu enquanto vereador, paro e penso, onde está a moral, onde está a ética do indivíduo que teve a capacidade de parar ali, não sei em que momento do dia, se foi de dia, foi à noite, e levar um pé de palmeira embora. Por mais irrisório que seja o valor daquilo ali... Oi? Exatamente, a corrupção não é você roubar 1 milhão, 2 milhão, roubar 100 milhões. A corrupção se constrói nos pequenos atos, num furar de fila, numa vantagem devida, num troco errado que você não devolve. Daí nós julgamos os outros e não paramos para fazer essa autocrítica. Não sei se quem roubou ali foi um bandido, foi um drogado, quem que foi. Pode ser uma dona de casa, pode ser a minha vizinha, pode ser a vizinha do vereador Cícero ali. Mas a questão não é só em si o furto. A questão é quando nós julgamos uma pessoa e nós fazemos a mesma conduta que nós condenamos outros de forma velada. Quando nós falamos em ética e moral aí, é bem complicado analisar esses conceitos, porque nós julgamos, condenamos a pessoas e vamos lá e fazemos isso. Nós devemos não só cuidar dos outros, mas analisar nossas condutas. Eu achei muito interessante essa publicação do Renan ali do Boi de Ouro. Eu fiquei chocado com isso aí. Porque, assim, a pessoa tem capacidade de roubar um pé de palmeira. É um negócio para deixar a cidade bonita, o pessoal vai lá, taca a palma, colocou isso, colocou aquilo, tá gastando, a pessoa vai lá e me rouba. Eu só queria deixar aqui a minha indignação, não enquanto vereador, mas enquanto munícipe, porque todo mundo fala que política é ladrão, política é sem vergonha, política é safado. Será que nós, enquanto cidadão, também não somos corruptos? Eu deixo essa pergunta aí para todo mundo que nos acompanha e boa noite e obrigado pela atenção.
Com a palavra o senhor vereador Maurílio Marcello.
Bom, primeiramente quero cumprimentar todos os vereadores aqui presentes, pai do vereador Igor aí, o Fabiano Marques, que tem nos acompanhado aí, passando a sessão aí para as pessoas que acompanham através do Facebook, agradecer e dizer, meu amigo vereador Adir, meu irmão, ouvi atentamente as suas palavras e nós aqui a Câmara, como eu como presidente, o meu jurídico, que hoje nós temos só o jurídico da presidência, o concursado vai abrir um concurso, nós não podemos se envolver lá dentro da administração da prefeitura, porque é a mesma coisa do Poder Judiciário querer se envolver dentro do Legislativo ou dentro do Executivo. Nós hoje sabemos que a Prefeitura tem seu corpo jurídico lá, tem lá doutora Cibele, doutora Karina, doutora Evelyn, né? E na verdade, vereador Jadir, quem tem que procurar uma saída, na verdade, é o jurídico da prefeitura. O que nós podemos aqui é como já foi feito aqui. Eles mandaram um projeto para cá, ficou aqui nessa casa, nós falamos que aqui, nós discutimos aquele projeto e chegamos à conclusão que aquele projeto era inconstitucional, da maneira que veio. E tanto é que hoje esse projeto está parado porque foi mandado para o Tribunal de Contas. Mas, aqui, Vossa Excelência sabe disso, tudo que essa casa pôde ajudar, ajudou a prefeitura e vai continuar ajudando. Desde que seja correto. Desde que seja legal, aqui, e pode ter certeza. O prefeito lá hoje ele tem que arrumar uma saída. E a saída não é contratar. Nós sabemos qual é, que é a saída. É abrir um concurso público. Não existe mais hoje contratação por tempo indeterminado. Infelizmente, tem que falar a verdade. A administração vai ter que abrir um concurso público. Como eu aqui na Câmara hoje, nós não temos os serviços gerais e nem o jurídico concursado. Tanto é que a Câmara abriu, está feita a licitação já, né? Foi feita a licitação e nós vamos ter que fazer um concurso. Eu não posso, eu estou sem zelador aqui. O que está acontecendo hoje, a própria prefeitura está aí. Uma vez na semana está pedindo, está mandando uma servidora aqui auxiliar, até dando uma mão para a gente aqui. Então o caminho nós não temos nem que ver com o jurídico. O caminho é que a prefeitura tem que abrir um concurso público. Está faltando o quê? Motorista? Tem que ser motorista. Serviços gerais? Serviços gerais. Pedreiro? Pedreiro. Eletricista? Eletricista. Como foi feito para... professor, que teve um concurso aí por agora, por teste seletivo, é pro PSF, é temporário isso aí, mas isso é para professor pode, eu não sei, né, pode. Então agora, infelizmente, para esses outros tipos aí, igual hoje, como foi falado, não tem ninguém no barracão, vai ter que abrir concurso. Ah, mas aí vem o índice. O índice está acima ou está? Não pode. Quem tem que ver é a administração. Infelizmente, não só aqui, mas tem vários municípios na mesma situação hoje. Infelizmente, essa é a verdade que nós temos que falar. Não adianta. É a mesma coisa do jurídico mandar um projeto aqui, igual veio aquele, e o projeto está errado. Nós não podemos votar numa coisa errada. Numa coisa que não poderia ter feito daquilo lá. Tanto é que foi mandado para o tribunal. Então, eu sei do seu pensamento, eu sei da sua boa vontade, do seu trabalho, da sua preocupação com o município, com o povo da cidade. Mas, infelizmente, não cabe a nós. Cabe, sim, ao executivo tomar uma providência e abrir um concurso público. Meu caro vereador Adir, meu parceiro, meu irmão. E hoje não havendo, até hoje com a falta aqui, com a falta, a presença de dois vereadores, o vereador Alex Antônio Gomes Faria e o vereador Antônio Brandão, ausente aqui hoje, e também não temos matéria na hora do dia aqui, não havendo matéria na hora do dia, na reunião de hoje, passamos então o período final das explicações pessoais. E cada vereador tem o prazo máximo de 7 minutos, por uma única vez, para discutir assuntos de relevância e solicito o segundo secretário, vereador Antônio Laércio Reis, popular Tizil, que proceda à chamada nominal dos senhores vereadores que desejam fazer uso das explicações pessoais.
Com a palavra o senhor vereador Jorge Pereira dos Santos.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu não tinha cumprimentado todas as pessoas que acompanham aí a sessão através do Facebook do Fabiano. Boa noite a todos. Eu queria parabenizar o município, o executivo, todas as pessoas que estiveram envolvidas na festa do Dia das Crianças, onde o bolo foi cortado ali no ginásio de esporte, tá, brinquedo ali para as crianças brincarem durante o dia. Então, parabéns aí a todos que tiveram envolvido, que participaram, pessoas que foram lá de voluntário, pessoas que são servidores do município. Então, parabéns aí ao prefeito por mais um ano aí dar de presente para nossas crianças essa festa. E queria também parabenizar o vereador Tizil, mencionou aqui em sua fala essa atitude do prefeito municipal, fazer ali na prefeitura, na entrada, essa galeria de ex-prefeitos, de Jataizinho, tá, de todos os prefeitos, de toda a história de emancipação política do nosso município. Ficou ali algo muito diferente, que já existe em diversas prefeituras que nós passamos, tem essas histórias ali mostradas para toda a população ver. Então, parabéns ao prefeito, alguns ex-prefeitos tiveram ali no dia de quinta-feira, né, Fabiano? Está ali a partir das 19 horas, alguns prefeitos esteve ali presente. Então é uma coisa bonita, tá, que você entra na prefeitura, você vê ali os nomes de todos os prefeitos que passaram pelo nosso município. Até, presidente, conversando aqui com o presidente Maurílio, diversas câmaras também têm essa mesma coisa, tá, que nós possamos aí fazer uma galeria de todos os vereadores que passaram por essa casa desde a primeira... Tá? Tá, dá para fazer, tipo assim, só para vocês terem noção, cada quadro daquele ficou R$30. Tá? Se eu mesmo assim, dá, sou vereador há 4 mandatos, o vereador Maurílio há 6 mandatos, pode ser um quadro só e colocar ali os anos da legislatura que foi, fica uma coisa muito interessante. Olha, eu tenho certeza que por esse valor, eu acho que cada família, por ser uma coisa tão importante na história de Jataizinho, eu acho que se pedir, eu acho que a família, eu acho que consegue dar essa moldura, essa foto certinha. Nós temos só que arrumar um espaço aqui certinho para fixar essas fotos. Eu acho que é uma ideia válida. Eu acho que nós poderíamos trabalhar essa situação aí para tentar fazer com que isso pudesse ser feito aqui na Câmara Municipal também. Então, tenho certeza que é uma coisa para ser estudada. Eu acho que as famílias, eu acho que vão ficar muito felizes de ver o nome aí do seu familiar, que já foi vereador, que seja exposto aqui nessa casa. Aí o vereador Adir, 4 mandatos de vereador, vereador Laércio já também no seu 4º mandato, o vereador Alex no seu 4º mandato, eu no meu 4º mandato, o vereador Maurílio no seu 6º mandato, nós temos outros vereadores que já passou por essa casa por 3 vezes ou mais vezes também. Então é uma coisa super interessante. Então era isso que eu tinha para falar aqui nas explicações pessoais. Mais uma vez, obrigado, senhor presidente, pelo espaço aqui cedido. Cumprimentar o Cláudio, que mais uma vez se faz presente aqui nessa casa, e quero abraçar todo o povo de Jataizinho e deixar aqui meu boa noite a todos.
Eu quero mais uma vez dizer aos senhores vereadores, presidente, que eu não tive lá na galeria dos prefeitos, lá na Câmara, lá na prefeitura, porque eu estava com um problema de saúde. Até eu tinha ligado, conversado com o prefeito e falei que eu não tinha possibilidade de ir. Eu acho muito bonito, eu acho bom essa ideia também da galeria dos vereadores. Eu acho que é um troço válido, nem que cada um fizesse a sua postura e bancasse, não tinha nenhum problema. Eu acho que é uma coisa mínima, R$30 para cada moldura daquela, não vai ficar, não vai prejudicar tanto, não. Sabe? Eu acredito nisso. Né? Mas tem que ter lugar, tem que ter uma organização, tem que ver o que, que é de melhor para fazer. E eu, atento aqui, estava no qual, vendo a palavra do presidente, no qual eu tenho um grande respeito pela sua inteligência, pelo seu trabalho de vereador, por 6 mandatos nessa casa. E eu só digo, senhor presidente, que nós não seria nós intervir nenhum na administração. E sim a gente fazer uma indicação, uma ideia, de uma lei, de uma maneira, uma empresa, uma pequena, não sei se pode, uma empresa com 5, 6 ou 10 funcionários ser contratado pela prefeitura. Acredito que deve poder, né, doutor? Acredito que deve, o diretor deve saber isso aí também. É, entendeu? Para resolver, porque se eu mais uma vez eu vou questionar aqui, e quero que o pessoal do Facebook preste bem atenção, que não é nenhum momento, se não tiver material humano, ninguém faz milagre de nada, tem que ter mão de obra. Se um colégio, no qual aonde eu respeito muito, se não tiver professor, não tem jeito de tocar junto com os alunos, tem que ter os professores suficientes. A saúde tem que ter os motoristas suficientes, senão não tem maneira, é difícil de tocar. Agora, hoje, pelo que eu vejo dentro do município, lugar que mais falta mão de obra é no barracão. É no barracão e é serviços gerais, quer dizer, que dali tinha que bater em cima. Serviços gerais, aonde o pessoal que vai lá pôr a mão na massa e pegar, porque da maneira que está, é complicado, complicado mesmo. Se vai fazer uma ponte, vereador Laércio, como é que vai fazer uma ponte? Você vai levar, precisa de gente para ajudar a sentar manilha, precisa de pedreiro, precisa. Como é que faz? Vai fazer o quê? Vai empreitar uma ponte, abrir uma licitação, que nem foi aquela ponte lá do Mar Moreira, lá em cima, lá perto do Haru, e a ponte acabou. Dentro de pouco tempo, ficou caríssima, e de pouco tempo indo embora a ponte. Foi preciso fazer tudo de novo. Entendeu? Essas coisas têm que ser tomadas cuidado, tem que procurar ver qual é a maneira mais fácil, qual é a maneira que resolve. É muito difícil, eu sei que o prefeito, a ideia dele é uma ideia para resolver o problema, só que resolver sem condições é complicado. É a mesma coisa aqui nessa casa, está faltando advogado que vai abrir concurso público, faltando zeladora, abrir concurso público, e tantas coisas que falta e não pode ser contratado de outra maneira. Mas então tem que achar um jeito, um mecanismo que vai resolver, porque ficar parado não tem maneira, não tem jeito. Aí, ó, não tem gente para pintar um muro, não tem gente para pintar um meio fio, não tem nada, eles estão improvisando num lugar e em outro. O secretário de obra, o Marcão, ele não fica de bobeira, vai fazer o quê? O que que pode fazer? Secretário de governo, dá ideia, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas também, se não tiver gente, não tiver material humano, não tem maneira de tocar. Só existe uma Câmara de Vereador. Se tiver a Câmara aqui, não tiver os vereadores aqui, como é que vai fazer? Vai tocar que jeito? A Prefeitura, se não tiver todos os requisitos para tocar a máquina, não vai. Até para ser o prefeito pode sair que vai funcionar a prefeitura. Mas se não tiver contador, se não tiver diretoria, se não tiver tudo, não vai. Tem que ter as coisas certas. E eu estou vendo hoje, eu senti na pele, senhor presidente. Fui lá e fiquei olhando, não falei nada. Não estou falando aqui, não falei nada para ninguém. Sabe, senti ter 5 pessoas para atender toda a cidade. Olha, é impossível. Isso não é crítica. Isso chama-se levar a condições da verdade para todo mundo que está. Ah, a prefeitura faz. Lá na minha rua tem um lugar lá que está cheio de galho. Que nem está cheio de galho. A cidade já sujou outra vez. Entende? Por quê? A caçamba só foi feita a lei. Mas não tem caçamba em lugar nenhum. Eu vi uma caçamba na cidade. Monte de entulho tem muito. Gai tem para tudo quanto é lado. O pessoal joga mesmo. A prefeitura vai tirar. Mas eu quero ver as condições de tirar. Entende? Então tem que ver o que pode ser feito. É um alerta que eu estou falando. Isso é uma crítica construtiva. Ah, está metendo pau. Não é teu pau em nada. Eu quero que funcione. Eu quero que funcione todo o mecanismo da prefeitura, o mecanismo da Câmara, para poder o município começar a andar. Então, esse é a minha crítica construtiva que fica desse alerta aqui no ar, para que as autoridades procurem ver qual é o jeito mais fácil para resolver o problema. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores, e até segunda-feira. Nós estamos de volta aqui, se Deus quiser.
Com a palavra, o vereador Antônio Laércio, dos Reis Popular de Tizil.
Mais uma vez, boa noite a todos. Eu até quero pedir desculpa aqui, senhor presidente, que não falei na primeira fala minha. Aquela cobrança que o senhor fez a mim, ao colega de cadeira aí, o vereador, o senhor vereador Wadir, e ao vereador Toninho, ali do das transmissão pela que voltasse a ser pela rádio para pelo rádio. E o senhor fez assim como a gente cobramos, o senhor também cobrou da gente. Hoje o vereador Toninho não está, mas eu acredito que no meio de semana a gente vai estar se falando. E como eu fiquei devendo uma resposta para o senhor, disse que traria hoje, então eu fui na segunda-feira mesmo, fui até a rádio e já falei, na terça de manhã, quer dizer, já falei com o presidente da rádio. Ele, por esse resto de ano, ele não tem interesse, mas que diz que vai vir aqui para conversar com o senhor, para que no começo do ano que vem já possa estar, porque agora já tem um compromisso com outros patrocinadores já. Então, daí ele quer vir para começo do ano que vem. E eu acredito que o vereador Adir também vai falar com ele, o vereador Toninho, e a gente vai aguardar. Eu acredito que até dezembro já possa estar vindo aqui para falar com o senhor, para ver os termos se ajustados. E quando o vereador Adir também disse dos buracos que estão na cidade, se eu não me engano, amanhã, vereador, eu acho que saiu a licitação da massa asfáltica, amanhã vai estar tampando alguns buracos, e a gente fomos cobrados por dois, um aqui na Rua Brasília e um lá em cima no Milton Félix, e me garantiram que amanhã vai estar sendo resolvido esse problema, mas à tarde eu vou estar dando uma passada lá para dar uma conferida se vai ser mesmo resolvido esses dois buracos, já faz tempo que a população vem cobrando. Por hoje também é só. São essas minhas palavras. Gostaria de agradecer, senhor presidente, pelo espaço e a todos os colegas, e dizer que, se Deus assim nos permitir, na próxima segunda a gente vai estar de volta aqui. Com a palavra, então, o senhor vereador Igor Sabará.
Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham aí. E eu queria mais uma vez parabenizar os professores por esse dia e dar um apoio à ideia do vereador Jorge aí, que eu acho que é bacana a questão do stand dos vereadores aqui, porque eu acho que resgata um pouco da memória do município mesmo, né? Faz avivar essa toda questão municipalista, como o seu Adir fala. Eu, se tiver uma votação acerca do um projetinho para fazer isso aí, eu sou favorável, porque eu acho que isso é uma coisa que nos traz de volta a história do município e faz valorizar todos aqueles que passaram por aqui. Mais uma vez eu agradeço a todos pelo acompanhamento aí, e é o que eu tenho para falar por hoje.
Com a palavra o senhor vereador Maurílio Marcello.
Bom, como não temos matéria para ser discutida aqui hoje, ouvi atentamente a palavra do vereador Igor Sabará, do vereador Jorge, do vereador Antônio Laércio do Reis, vereador Adir. Nós sabemos da falta de pessoal aqui hoje no município, a falta da mão de obra, principalmente aí na prefeitura. Isso já vem de outras administrações, que essa Câmara sempre foi cobrada aqui, que todas as administrações que passaram, quando se cobrava, tá desvio de função, está desvio de função porque não tem, tem serviços gerais trabalhando de motorista de caminhão. Tem serviços gerais trabalhando de outra função no posto de saúde. Serviços gerais lá na prefeitura que está outro desvio de função. E a gente ouviu isso aí, vereador Adir? De três, quatro gestões que se passaram. Nós ouvimos aí da ex-prefeito Wilson Fernandes, que teve duas. Vereador Cício era o responsável pelas obras aí, diretor de obras do município. Várias vezes alguém defendeu aqui, era vereador, inclusive na época do mandato do prefeito, sempre falou que estava tendo esse desvio de função porque faltava gente. A gente ouviu aí ex-prefeito El Duque, também as mesmas implicações, os mesmos erros, e a gente está ouvindo agora dessa administração, desde o começo, que falta pessoal. E todos que passaram, nenhum se preocupa em abrir o concurso público. Tanto é que existe já aí o Ministério Público, inclusive já mandou um ofício aqui para a Câmara, avisando que foi um aberto, um inquérito, por desvio de função. Que isso é ilegal. Como é que um servidor concursado no serviço geral está sendo motorista? Você já imaginou se acontecer um acidente? Como é que o município vai explicar que um cara ceifar uma família aí, aconteceu um acidente de morte? Como é que a prefeitura vai dar uma explicação que era um servidor concursado em serviços gerais e estava fazendo um serviço de motorista? Não tem explicação para o Ministério Público. E quem vai arcar com isso, com toda essa responsabilidade? Não sou eu aqui, que sou vereador hoje, presidente da Câmara. Não é quem está lá administrando a prefeitura. Quem vai arcar com isso é o próprio povo. Porque vai haver uma indenização. E aí quem vai ter que pagar não vai ser o prefeito, não vai ser o vereador. Vai ser o município de Jataizinho. Então é por isso, o motorista de serviço geral lá pode estar até num acidente, pode estar até correto, pode estar certo. Só que o município vai perder porque ele não é motorista concursado do município. Então são essas coisas que nós temos que pensar. Essas coisas que nós não podemos é abonar. Infelizmente, vai ter que abrir um concurso. A saída, não existe outra saída a não abrir um concurso público. A administração tem que abrir um concurso público. Falta motorista? Tem que fazer o concurso público para motorista. Falta serviços gerais? Tem que abrir o concurso para serviços gerais. Se o município está com o índice estourado, não é problema do legislativo, não é problema dessa casa. Infelizmente. Isso é uma responsabilidade da administração, do executivo. Não adianta nós queremos ajudar a falar que pode fazer isso, que não pode. Nós sabemos hoje, para contratar aí, para limpar, para barredor, um serviço geral de zelador de uma escola, tem que ter concurso público. Então não adianta nós querer tampar o sol com a peneira aqui, nós temos que falar a realidade. E a administração, a realidade é abrir o concurso público. Porque os erros estão vindo lá de trás. Eu sei que não é essa, mas essa também já faz 2 anos. Nós não podemos dizer que começou ontem. E essa já sabe disso há 2 anos. vai ter que abrir o concurso público. Os que passaram já reclamaram. Ah, porque houve denúncia, desvio. Toda a administração sabe disso aí. Nós não podemos dizer que o prefeito Dirceu não sabe disso. Ele foi vereador aqui por 3 mandatos. Ele sabe que para o concurso público tem que fazer a contratação, tem que abrir concurso público. Não adianta querer fazer um projeto aí, querer contratar temporário, que não pode. Temporário é caso de calamidade pública. Você só pode contratar sem concurso público, é caso de calamidade pública. Fora isso aí, não pode ser contratado. Infelizmente. Igor Sabará, bacharel em direito, sabe disso. Então não adianta. Eu sei da sua boa intenção. Você tem essa boa intenção de ajudar a administração, nós sabemos disso, mas infelizmente não tem como a Câmara do prefeito mandar um projeto aqui dizendo para contratar 5, 6 pessoas por um prazo sem concurso público. Nós não podemos abonar um negócio desse. A Câmara não pode. Então, infelizmente, o prefeito de Estor Urbano vai ter que abrir um concurso público para consertar. Eu sei que não vai consertar tudo, porque precisa de vários, não é só ali no barracão a mão de obra, não. Está faltando zeladora, está faltando guarda, está faltando aí motorista, enfermeira. Por isso aí. Então, infelizmente, eletricista, nós sabemos que o eletricista hoje sofreu um acidente, está afastado do município. Então, infelizmente, é a mesma coisa aqui. Nós só tínhamos o processo do concurso aqui, acabou, valeu, terminou aquele tempo que poderia até. Infelizmente, nós vamos ter que abrir o concurso público para contratar um contador de um serviço gerais. Infelizmente, não tem como eu contratar. Aqui, eu queria contratar só uma senhora para vir aqui meio período fazer a limpeza na Câmara aqui. Senão eu vou no mesmo caminho do ex-vereador Alex aqui, a dona Maria que trabalhava aqui. Está respondendo o processo porque contratou sem concurso, por RPA, recibo. Então, infelizmente, nós não podemos fazer isso. Infelizmente, nós vamos ter que abrir o concurso público aqui para... Nós precisamos de 2 vagas, vereador Alessio. Um serviço gerais e um advogado. E vai ter que abrir o concurso. E eu não posso dizer que se vir aqui 1.000 advogados fazer o concurso, nós temos que aceitar as 1.000 inscrições. Serviços gerais é 1 vaga. Se tiver 1.000, nós vamos fazer. 1.000 pessoas vai fazer. Vai pagar a inscrição. A inscrição hoje é... Qual o valor da inscrição? 50 para o zelador e 100 para o advogado. Que eu até acho que está até errado. É muito. Infelizmente, vamos servir um serviço gerais pagar 50. E um concurso do advogado pagar 100. O advogado vai trabalhar 20 horas, a outra 20, mas paga o dobro. Então, é um valor até... Você entendeu? Que eu até como coisa eu não concordaria, mas infelizmente eu não posso discutir isso aí. O dinheiro vai para a prefeitura. Nem para a Câmara é. E nós estamos até ajudando a prefeitura. Porque nós abrimos já as inscrições, né? Não passa nem por aqui. Vai recolher para o caixa da prefeitura. Já abriu, né? Ainda não, mas vai ser aberto. Então, até nós estamos ajudando a prefeitura ainda. Porque quem vai pagar é o salário do servidor, é a Câmara. Mas a inscrição não vai entrar para... O que vai arrecadar não vai vir para a Câmara, vai para a Prefeitura. Então nós estamos até ajudando. Porque você já pensou hoje aí, tiver uma inscrição de 1.000 pessoas para o concurso público aí, a R$100 vai dar? 10 mil. Então, 100 mil. Não é 100 mil reais? 150 mil reais aí, de inscrição. E esse dinheiro não vai entrar aqui. Não, mas eu estou falando, querendo dizer, se tiver... Se tivesse mil, que se escrevesse mil, seria 100 mil reais de inscrição para o cargo de advogado jurídico. E Serviços Gerais, se tiver aí 500 pessoas, a 50, dá 25 mil. E esse dinheiro não vai entrar aqui, vai entrar no caixa da prefeitura. Mas é a Câmara que vai assumir o salário. Então, infelizmente, eu sei da boa intenção, mas infelizmente nós, vereadores aqui, não temos o que fazer. E essa atitude quem tem que tomar é o prefeito. A única coisa que nós temos que falar, prefeito, abra um concurso público. Eu acho que não precisa nem de aprovação. Precisa da aprovação da Câmara? Para o concurso público? Nem precisa passar pela Câmara. Infelizmente tem que vir do Executivo. Bom, a gente também ouviu aí atentamente a cobrança aí dos vereadores, as ruas. Nós, como o vereador Adir disse, votamos numa lei aí da caçamba e realmente o povo continua também jogando lixo no meio da rua, jogando os entulhos em cima da calçada. O nosso papel nós fizemos. O vereador aqui, autor desse projeto, não está aqui ausente, mas é um projeto até polêmico, porque muita gente, quando mexe no bolso, isso teria que ter partido até da administração pública. Não partiu, partiu dessa casa. Um projeto que ajudou a administração. Mas, infelizmente, a administração, até o momento, não pôs em prática. Isso já se faz quanto tempo? Quanto tempo faz que esse projeto foi? O projeto da caçamba? Já faz uns 6-7 meses. Já foi publicado, já foi sancionado. E até agora nós não vimos em nenhum momento a administração tomar uma decisão. Então, infelizmente, nós fazemos o nosso papel. Mas, infelizmente, a administração não faz o dela. Não cumpre, né? E isso tem que partir da administração pública lá. Da administração. Nós temos aqui o projeto que o vereador Antônio Laércio Reis... Dos carros no meio da rua, abandonado, largado no meio da rua, continua do mesmo jeito. Não mudou nada, viu, vereador? Ninguém tomou. Cadê o fiscal da prefeitura? Cadê a atitude que foi tomada? Nenhuma. Então, também, tem certas coisas que a Câmara faz, ó. Vereador Adir, viu aí, tem o projeto da zona rural. A gente escuta um monte de reclamação. Que tem o projeto, mas que o projeto não foi atendido até hoje. E Vossa Excelência sabe disso. Então, infelizmente, nossa parte nós estamos fazendo. O Poder Legislativo está cumprindo o seu papel. Só que a administração, infelizmente, se é por falta de pessoal, se não é, por questões até hoje, não veio uma explicação aqui da administração. Muito, até projetos aqui que teria que o prefeitor, ou que o executivo ter sancionado, deixou de sancionar e veio para aqui, para casa, para o presidente sancionar o projeto. E infelizmente, e nós fizemos o nosso papel, sancionamos o projeto. Agora, não cabe a nós, porque sancionamos o projeto, que nós temos que ir lá, ver se foi posto a caçamba. Quem tem que ver isso aí é o executivo, é a administração. Nosso papel nós fizemos. Então, infelizmente, o único jeito para resolver o problema do nosso município aqui, a mão de obra que fala, o prefeito tem que abrir um concurso público. Porque se ele não fizer isso aí, não vai resolver de situação nenhuma. De maneira, de que jeito, nenhum. A única maneira e um jeito para resolver é o concurso público. E eu tenho certeza que todos os vereadores estão conscientes disso. Então, infelizmente, tem que partir da administração. Não havendo mais nada, essa presidência agradece aí a presença do Fabiano, presença do Cláudio, pai do vereador Igor, presença dos vereadores, e convida, ninguém mais desejando fazer uso da palavra, agradeço a presença dos senhores vereadores, dos munícipes aqui presentes, e convido todos para a próxima reunião ordinária no dia 22 de outubro de 2018, segunda-feira, com início às 19 horas. E dizendo também, né, encerrando a sessão aqui, já desligou aí? Pode, encerrando a sessão, queria falar para os vereadores depois que desligar aqui.
Pagamento.